I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 39.
Eu me volto agora para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 39. João 1, 39. Palavras que foram ditas por Cristo. E ele disse a eles: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. E o nosso assunto de hoje é como Cristo nos chama. E este verso em particular, os que vão até ele são João e André. João nunca se menciona, não se dá um nome aqui, mas apenas menciona André, e assim confiamos que era João. Ele lhes disse: vinde e vede. Apenas vou introduzir a passagem bem rapidamente, olhando para o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que era Deus e que ainda assim seria sacrificado por pecadores, tira o pecado do mundo. E João e André ouviram aquilo, eles eram discípulos de João. E havia ali seguidores de João Batista, eles eram ensinados a esperar pelo Messias. João viu a si mesmo e ele foi escolhido por Deus para ser o predecessor de Jesus Cristo. Ele anunciou a sua vinda e ele chamou o povo ao arrependimento. E você pode imaginar o efeito sobre seus discípulos quando ele repentinamente clamou a Cristo dizendo: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele descreveu a ele próprio como o Filho de Deus, Jesus Cristo. E versículo então 34: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai, que veio à vida humana. E agora leio para vocês o versículo 35. No dia seguinte, João estava ali outra vez e dois dos seus discípulos. E aconteceu de novo. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui, ou seja, veja o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, acreditamos ser João e André, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Você vê o que está acontecendo. É como se João Batista... É como se João Batista dissesse: agora é hora de seguir aquele do qual eu sou o predecessor. Sigam-no. E eles fizeram isso. E versículo 38, Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? É claro que ele sabia. Ele sabia que esses eram dois discípulos de João que haviam sido ensinados a esperar o Messias. A mente deles havia sido aberta e esse era o Cristo, mas ainda assim eles não entendiam completamente o que ele faria por algum tempo. Mesmo após seguir a Cristo, eles ainda ficariam confundidos com a ideia de que o Messias esperado seria um Messias político e um libertador político. Demorou algum tempo para sair da mente deles e do sistema deles, mas ainda assim eles sabiam algo sobre ele ser o salvador do pecado, aquele que abriria o caminho para todos os crentes do passado, presente e futuro irem ao céu. E Jesus disse: o que buscais? E eles disseram: mestre ou rabi. E disse: onde moras? Que coisa curiosa de perguntar. Mas, obviamente, a questão tinha muito mais significado do que superficialmente aparece no texto. Eles realmente não queriam ver onde ele estava morando, sua casa, eles queriam hospitalidade. É evidentemente, era uma maneira cultural de pedir por hospitalidade, isso é, de dizer: o senhor pode nos receber e sentar-se conosco e nos ensinar. Eles o chamaram de mestre, ou seja, professor. E eles perguntaram: onde moras? E a resposta de Cristo, versículo 39, diz: vinde e vede. E nós vamos falar sobre o chamado de Cristo. E o primeiro ponto que veremos nesta narrativa curta é este. Vinde e vede. A primeira parte, digamos, das três partes, a primeira parte, o primeiro elemento, o primeiro ingrediente do chamado de Cristo é vinde e vede. É claro que existe aqui um significado duplo. É claro que, num sentido, está dizendo, sim, venham ver onde eu moro. Mas havia mais ainda ali. Está dizendo, vinde, vede quem eu sou e o que eu estou, e qual é a minha função e quais os meus propósitos. João Batista disse a vocês que eu sou aquele a quem, sobre quem todo Israel foi ensinado por muitos séculos a esperar. Eu sou o Filho de Deus encarnado. Eu vim para tornar possível às pessoas ter perdão e absolvição e vida nova no céu. Não apenas vim de ver a minha casa. Ah, meus amigos, isso é apenas parte do significado. Mas temos aqui, vinde e vede, venham e vejam. Vinde e vede, vinde e descobri, sejam ensinados, venham e entendam. Há muito que ouvir e ainda há alguns fundamentos que você deve crer e que você deve entender a fim de vir até Cristo, a fim de ter os seus pecados perdoados, para que você tenha uma vida nova e uma natureza nova. Vinde e vede. Vocês precisam ver. Deus vai capacitar vocês a verem. Mas você deve vir e ver. Essa é a primeira parte. Nós veremos em três frases diferentes nessa passagem, os três elementos diferentes do chamado de Cristo. E tudo começa com a necessidade de ver. O que você tem que ver? Bom, você tem que aprender sobre a vida e sobre a eternidade e sua situação diante de Deus, do ponto de vista de Deus. Não escute nenhuma ideia humana sobre o que Deus é, ou o que Ele deseja, ou o que Ele faz, ou como ele se relaciona com os seres humanos. Não ouça ideias humanas. Venha e veja, absorva, entenda, aprenda do próprio Deus, de sua palavra, sobre o que significa isso. Então eles vão até o lugar onde Cristo está ficando, e eles ficaram lá, nós cremos, por muitas horas. O texto é bem misterioso. Ele diz que, nessa escritura, que era a hora décima. Bom, o que significa isso? Bom, eles foram para a casa de Jesus ou para o local onde ele estava ficando. Será que o tempo aqui está sendo dado na maneira judaica ou romana? Se for romana, significa que é 10 da manhã e eles provavelmente passaram um dia todo lá, até a noite, talvez até bem tarde da noite. Eles tiveram um dia todo de instrução. O problema é que João, no seu registro, em outro lugar, ele tende a usar a maneira judaica sobre as horas, significando que a décima hora era mais ou menos às 4 da tarde. E eu não consigo imaginar como isso se encaixaria. Eu imagino que no Evangelho de João, creio que João é um pouco, digamos, inconsistente em relação ao método que ele usa. E normalmente ele diz um método pelo romano, que é bem parecido com o nosso, as horas. E também, ou talvez também, um pouco usando um método judaico. Mas isso é apenas um pequeno detalhe. As escrituras são acuradas, mas nós não temos certeza de qual método é usado aqui. E era mais ou menos a hora décima, e eles viram onde ele habitava e ficaram com ele naquele dia. E ele os capacitou a ver. Agora, amigos, quanto você conhece sobre o Evangelho? Você já viu o Evangelho? Você sabe alguma coisa sobre o Deus Criador? Vamos começar lá do começo, uma varredura rápida. Você sabe sobre este mundo ter sido criado e sobre uma raça humana que foi criada? E você sabe sobre a queda do homem, a desobediência, a rebelião da raça humana, de maneira que agora o homem está alienado de Deus e cortado de Deus, tendo uma natureza pecaminosa? O homem caiu e Deus o colocou sobre um elemento de julgamento, e Deus, por assim dizer, escondeu sua face do ser humano. Você sabia disso? Você sabia sobre a queda e a alienação do homem e a condenação dele, o fato de que somos pecadores e o fato de que Deus é santo e perfeito, e nós pecamos a vida toda e ofendemos a Ele grandemente e vivemos para nós mesmos e nós o desprezamos e nos rebelamos contra Ele e insultamos a Deus, e assim estamos cortados, banidos de Deus, e estamos sob seu julgamento e condenação. E você sabia que o nosso caso é um caso sem esperança? Você não consegue reformar sua vida para viver uma vida perfeita e agradar a Deus em sua perfeita santidade. E mesmo que você pudesse fazer isso, o que você faria com o seu passado, dos seus crimes do passado que você cometeu contra Deus? Você não poderia erradicá-los e mudar os seus caminhos. Então, eis-nos aqui, alienados, separados, uma raça humana sob julgamento, não havendo esperança. Bom, estamos numa situação sem esperança e assim não podemos salvar a nós mesmos e nem trazer a nossa salvação. Mas Deus, na sua grande misericórdia e compaixão, porque Ele é amor, Ele é justiça também, Ele não pode simplesmente ignorar o nosso pecado e Ele não pode simplesmente apagar o nosso registro de pecados, mas Deus, na sua grande bondade, achou um meio, e Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Não se esqueça, a Escritura nos ensina, Deus é um único Deus, um único ser divino, e ainda assim, de maneira misteriosa e maravilhosa, dentro daquela divindade, além da nossa compreensão humana, existem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são indivisíveis, eles são iguais, igualmente eternos, gloriosos, igualmente poderosos e santos. Eles são um e ainda assim há três personalidades distintas. E este é um grande e profundo mistério da divindade, além da nossa compreensão. E o segundo membro da Trindade veio a este mundo e ele entrou em carne humana para que ele pudesse ser o nosso representante. Ele se tornou homem, Deus e homem juntamente, a natureza divina e a natureza humana, de alguma forma misteriosa, unidas impressionantemente. E ele foi à cruz do Calvário como nosso representante e sofreu e morreu em terrível agonia na sua alma e no coração e no corpo, mas na alma principalmente, tomando o total castigo que era merecido por todos os indivíduos que seriam perdoados na história do tempo. O eterno castigo e rejeição deles foi suportado por Cristo, e você não pode nem mesmo imaginar as agonias e as dores e o desespero sofridos pelo Salvador. Ele era homem e assim ele podia sentir exatamente os sentimentos que nós mereceríamos sentir, mas ele era Deus e assim ele poderia sustentar o indescritível fardo da punição eterna, comprimido, compactado em 6 horas ali na cruz. Você sabe essas coisas? Você vê essas coisas? Vinde e veja. Vinde e vede. Você não pode ser salvo, a não ser que você saiba que Deus forneceu um caminho para te salvar. Você precisa ver isso. Deus te deu a sua mente com capacidade de entender essas coisas. E o seu amor impressionante, sua bondade impressionante, a bondade de Cristo em vir e morrer por cada um daqueles que um dia seriam perdoados, e assim tomar a sua dor e o seu sofrimento em seu lugar. Veja isso, amigo, e o seu coração se derreterá. Você dirá, por mim ele morreu? Por mim que o rejeitei e o desdenhei e o odiei e nunca o busquei e nunca o quis? Até mesmo por uma criatura como eu, tão pequena, tão trivial aos olhos dele? Ele viria por mim? Sim. Tão grande, tão maravilhoso é o amor dele. Amigos, vocês precisam ver isso. Entender isso para ir até ele, então caindo de joelhos, por assim dizer, e arrependendo-se de todos os seus pecados e tudo aquilo que você sempre foi e o que você fez, e confiar apenas nele e em nada de si mesmo para a salvação e para a vida eterna. E é isso que Cristo disse. Primeiramente, temos aqui o chamado de Cristo, a primeira parte componente, vinde e vede. Não apenas a casa dele aqui, mas veja a verdade, veja o que Deus fez, veja o que ele pode fazer, veja a conversão a Cristo e o que ele faz por você quando ele te dá uma vida nova. Veja de maneira que você anseie por ele e o deseje e venha e se arrependa. Essa é a primeira parte do chamado de Cristo. Você vê nas palavras dele os discípulos João e André, que disseram, vinde, vinde, aprendam, absorvam essas coisas. Não é difícil para vocês. Sim, de uma certa maneira, é algo tão incrivelmente simples. A doutrina da morte expiatória e substitutiva de Cristo. São palavras longas, mas o significado é simples. Ele morreu como nosso substituto. Ele morreu para expiar, para fazer uma ponte e reconciliar o homem com Deus. Tão fácil de entender e ainda assim tão caro para que ele fizesse isso. Um preço terrível que ele teve que pagar por sua bondade por nós. Então, isso é apenas o primeiro ponto. Eu preciso andar bem rápido. Vinde e vede. E eles passaram um dia com ele. E agora o versículo 40. O segundo ponto. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Isso significa o ungido. Versículo 42, e levou-o a Jesus. Aqui temos o segundo ingrediente do chamado de Cristo. Você ouviu. Veja o versículo 42, e levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de Jonas. Eles não haviam sido apresentados um ao outro, mas ainda assim ele sabia, ele conhecia o nome do pai dele, e ele diz, então, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, por interpretação, Pedro ou pedra. Bom, mas, na verdade é mais do que uma pedra. A palavra Cefas é um nome aramaico. E é um nome aramaico para rocha. Então, o nome dado para Simão, que é Cefas, significa rocha, mas pedra é suficiente, mas rocha é melhor. E o que quer dizer isso? Quando Cristo o chama, ele diz que ele seria uma rocha. E temos aqui o segundo ingrediente do chamado de Cristo. Nós somos chamados para sermos transformados pelo Senhor. Nós somos chamados para ver, entender o ensino e nossa necessidade e o que Deus fez. E nós também somos chamados para estarmos sendo dispostos a sermos transformados. Nós não conseguimos transformar a nós mesmos. Bom, você sabe que Pedro precisava de mudanças. Você sabe, quando nós lemos os evangelhos, mesmo depois que ele se tornou um crente, você ainda vê muitos aspectos de seu caráter natural. Pedro, de muitas formas, era um homem amável. Ele era muito prestativo, pronto a se voluntariar, sempre se colocando na brecha, em primeiro lugar, mas ele não conseguia fazer tudo aquilo que ele queria, e ele era muito impulsivo e disposto, mas ele não era forte em sua personalidade. E até mesmo negou ao Senhor para sua grande tristeza. E ele se colocava sempre à disposição e depois ele recuaria. Havia um certo elemento de instabilidade no homem natural de Pedro. Simão Pedro. E ainda assim, é dito que ele seria uma rocha. O caráter dele seria transformado e mudado e fortalecido. E ele se tornaria um homem diferente. Aquele Pedro que se recolhia, rápido para falar e rápido para se recolher e correr do desafio, ele se tornaria finalmente um mártir por Cristo. Um homem de ousadia e de coragem que tomaria sobre si tarefas tremendas e seria um grande discursaria aos judeus no começo da igreja e Cristo iria transformá-lo. E é isso que ele diz: o seu nome é tal e tal, o seu pai é tal e tal, e você será uma rocha, você será diferente. Essa é a segunda parte do chamado. Será que nós estamos dispostos a ver, a ser ensinados sobre a nós mesmos e nossas necessidades e o caminho de salvação? E será que estamos dispostos a ser transformados também? Será que nós queremos ser mudados? Estamos dispostos a isso? Ele está nos chamando para ver e ele está nos chamando para sermos transformados por ele, para termos uma nova natureza, para sermos uma nova pessoa. Oh, nós vemos isto? Pessoas que às vezes são simples pessoas algumas vezes. Algumas pessoas são brilhantes intelectualmente quando são chamadas pelo Evangelho, mas suponha que você não seja assim. Nós temos visto pessoas tão simples intelectualmente e ainda assim, depois de sua conversão, uma grande parte dessas pessoas se torna muito mais profunda. Completamente mais sábias e mais profundas. Há pessoas que antes da conversão, que são bem triviais, são pessoas, me permitam dizer, bem lights, e tudo que elas fazem é coisas triviais, as coisas que elas fazem, e ainda assim se tornam pessoas que são interessadas nas coisas profundas e nas coisas mais complexas, mesmo espiritualmente, uma vez convertidas. Existe então uma transformação na pessoa. E como Pedro, você pode ser impetuoso e você pode então se tornar estável, instável, e você pode ser mau e egoísta e pode se transformar em uma pessoa generosa e sensível aos outros e preocupado com os outros. E pode ser que você fosse uma pessoa hostil por natureza e você pode então se tornar gentil e aproximável e amável. E pode ser que você seja ingênuo, mas então você poderá ser transformado numa pessoa de discernimento. Bom, a diferença que normalmente acontece na conversão é... pode ser que você seja abrasivo. Bom, isso será mudado e assim você se tornará totalmente melhor. E eu posso pensar em muitas maneiras em que ir até Cristo faz com que você seja transformado. Ele opera no seu coração. É claro que ele liberta a sua mente de maneira que você passa a entender a Escritura e os caminhos de Deus e o ponto de vista de Deus, mas ele também transforma o seu coração e as suas afeições e os seus gostos e as coisas que você ama. E ele muda a sua vontade, ele transforma de maneira que você não mais tropeça e dá caminho na sua vida, abre o caminho a todos os desejos que você tem, e assim você passa a tomar decisões baseadas naquilo que você, do que é certo. E se você é uma pessoa impura, você se torna puro, e se você é desonesto e um mentiroso compulsivo, você receberá integridade. As mudanças que Deus traz na vida, ele diz aqui, tu serás chamado Pedro, ou seja, rocha. Você está disposto a ser mudado? Diz Cristo. Cristo diz, eu te chamo para ver e eu te chamo para ser transformado. E se você quer ver e se você vir e assim se achegar a Cristo, e ele transformará o seu coração e a sua vida. E esse é o segundo aspecto, ouvir o chamado de Cristo. Mas há um outro. E eu vou para o versículo 43. e está em conexão com o discípulo Filipe. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe. A linguagem é maravilhosa. Ele sabe exatamente o que ele estava fazendo. Cristo era Deus e, assim como o homem, ele sabia onde ele estava indo, ele sabia a sua agenda, por assim dizer, e ele sabia quem ele iria encontrar, e ele sabia quem ele iria chamar. E ele era Deus e ele sabia todas as coisas. E a linguagem aqui reflete isso. No dia seguinte, Jesus então foi para a Galiléia, encontrou Filipe e disse a ele: segue-me. Esse é o terceiro ingrediente, o terceiro componente do chamado de Cristo. Ver, estar pronto para ser transformado por Ele, recebendo nova vida e se tornando uma nova pessoa, e então segui-lo. Agora, para entender essa palavra, segue-me, que Jesus Cristo usa muitas vezes no chamado de outros discípulos, você tem que perceber que neste Evangelho, e em Lucas também, ele é particularmente usado para os discípulos. Não apenas segue-me como um cão pode seguir o seu dono, mas siga-me como um discípulo, siga-me como um professor. Bom, se você quer seguir se você seguisse um filósofo da antiguidade, você seria um discípulo. Você se comprometeria com aquele mestre, aquele filósofo. Você viveria com ele e você o seguiria no sentido de que os interesses dele se tornassem os seus interesses e os ensinos dele se tornariam os seus ensinos e seus comandos e direções seriam os seus também. Você se tornaria um seguidor no sentido de que você estaria sendo um discípulo comprometido. E esse é o sentido em que a palavra siga-me ou segue-me é usado aqui. Na verdade, se um filósofo, por mais eminente, por mais famoso, dissesse a você: siga-me, eu sugiro a você que teria isso sido uma frase arrogante. Bem, nós damos valor a filósofos do passado e nós ficamos até intrigados com eles e nós os estudamos. Mas você os vê de maneira até arrogante em esperar que uma escola de discípulos fosse totalmente leal a eles. E hoje nós, em dia, usamos os nossos cérebros e usamos os nossos julgamentos bem mais. E era até muito arrogante dos filósofos da antiguidade esperar tamanha lealdade e compromisso. Mas não era arrogante da parte de Cristo, porque ele não era um filósofo. Ele é Deus. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Ele é aquele que, se nós o encontrarmos, nós o seguiremos, dependeremos dele e o amaremos e ficaremos impressionados com ele para sempre e sempre. Ele apenas pode dizer, no sentido dos discípulos, seguindo um filósofo, ele é o único que pode dizer: segue-me, tenha um compromisso comigo, faça com que os meus interesses sejam os seus interesses, faça de mim o teu completo desejo e foco de concentração e o propósito da sua vida e o fim e o destino da sua vida. Siga-me. E é isso que significa. E essa é a terceira parte do chamado de Cristo. Vede. Esteja pronto a ser transformado e, por último, comprometa-se comigo. Segue-me. Qual é o meu compromisso com Cristo? O que eu valho para Ele? Quem sou eu? O que eu posso dar a Cristo? O que eu posso adicionar ao que Ele já é? Nada. Nada absolutamente. Tudo tem a ver com sua bondade e misericórdia e graça. Ele diz: você precisa se comprometer comigo e me seguir e fazer de mim teu a ti. E eu então te abençoarei e farei de você o meu filho e te levarei para casa na eterna glória. será tudo que ele dá a mim, e assim, tão inválido como eu sou chamado a me comprometer com ele. Bom, eu conheço pessoas que jamais poderiam fazer isso. No final elas fizeram, mas elas diriam então, eu vejo a minha situação, eu vejo que eu sou um pecador alienado, perdido e estranho, eu vejo o que Cristo fez por pecadores, eu vejo e eu preciso disso e eu quero o seu perdão. E além do mais, eu estou disposto a ser transformado por ele, recebendo uma nova vida e uma nova natureza, vida espiritual, o poder de orar e caminhar com ele. Primeiros e segundo elementos, eu vejo. Mas comprometer-me com ele? Dar a ele a minha vida? Dar a ele a mim mesmo? E viver para ele ao invés de viver para mim? Tomar sua direção para todas as coisas e servi-lo e colocá-lo em primeiro lugar? Ah, eu não posso fazer isso, as pessoas dizem. Eu posso fazer duas partes, mas a terceira não. Eu não posso me comprometer com ele. Eu quero manter a mim mesmo para mim mesmo. Você não pode ser salvo. Assim você não será salvo. Você precisa ver sua necessidade dele, ver o que ele fez na cruz do Calvário, para que você se arrependa dos seus pecados, venha até ele. Você deve estar pronto a ser transformado por ele, ansiando para que ele te transforme, para que você então seja pertencente a ele, e você precisa estar pronto a chamar Cristo de seu, como o discípulo da antiguidade seguia o eminente filósofo. Mas Cristo não sendo então um eminente filósofo, mas ele sendo muito mais do que isso, conhecendo todas as coisas, ele é o seu Deus, mas você precisa estar disposto a se render a ele e a ser possuído por ele, ser posse dele e assim amá-lo e buscá-lo e segui-lo e dar a ele a sua vida. Será que você pode dizer sim a esses três elementos do chamado? Você quer aprender dele? E ver o que ele fez, você quer ser transformado por ele e você deseja se entregar a ele? Este é o chamado de Cristo, como nós temos nos seus lidares com aqueles três discípulos. Eu quero falar um pouco mais, eu queria falar um pouco mais para vocês, mas o meu tempo acabou e isso é suficiente para nós. Este é o chamado de Cristo. Você vem, se arrepende dos seus pecados, você confia no que ele fez, você anseia para que ele domine sua vida e te faça, te dê uma vida nova, e você então dá a si mesmo a ele, você se entregue a ele. Toma a mim, diz o escritor do hino, e eu serei, Senhor, para sempre, totalmente teu. É assim que você vem até Cristo. É assim que você vem. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós nesta noite. Ensina-nos estas coisas, Senhor. Coloque um desejo no nosso coração e nos leva até Ti. Salva almas necessitadas, tanto jovens como idosos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vem e toma para ti almas, mesmo nesta noite, e leva-nos para ti. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por causa dele. Amém.